querido ouvinte, começando mais um episódio do Marchesai Podcast. Essa semana o nosso tema são facas. A gente vai abordar facas, os tipos, como amolar, como armazenar sua faca, como deixar ela amoladinha. Para isso nós trouxemos um convidado especial que eu vou apresentar por último. Rafa, como é que você tá hoje? Tá animado o programa? Não tá? Cuida bem das suas faquinhas aí na sua casa.
Cara, eu acho que o nosso convidado pode falar melhor do que eu se eu cuido bem das minhas facas, mas eu tento. Não como ele, mas eu tento. Mas tô animado sim, porque muitas pessoas aí têm muitas dúvidas em relação a isso, ou não sabem nem cuidar direito das facas. E é importante, né, pra cozinhar minimamente bem, você tem que ter uma faca boa.
E você, Matheus, você eu já tô sentindo que é mais hardcore nesse sentido, aí já curte mais cuidar bem das suas facas e tal. Tá animado pra hoje?
Cara, eu vou falar que eu sou... Primeiro, salve, salve, galera, né? Eu vou falar que eu tô super animado porque eu sou meio que obcecado por facas, né, cara? Eu sou aquele tipo de cara, as minhas facas têm nome, né? Eu trato elas como se fossem pessoas mesmo. Tento cuidar muito bem. Não sou o melhor pra amolar a faca, né? Pra afiar a faca. Minha técnica não é das melhores, mas, porra, eu tento dar um puta brilho pra elas, sabe? Elas têm um lugarzinho especial aqui, ficam todas no meu quarto, alinhadinhas, bonitinhas. Eu sou bem obcecado com elas, então eu tô muito ansioso aí pelo programa de hoje.
Cara, eu queria te falar que esse negócio de botar nome nas facas é um traço de psicopatia, sociopatia, sei lá, bem complicado. Hein?
Ah, cara, já me falaram isso mais de uma vez e eu tento ignorar, tá ligado? Enquanto eu imagino eu cortando eles com as minhas facas, mas assim, nada preocupante, nada preocupante.
É, super normal mesmo, então não vamos nem se preocupar com isso aí. Bom, então vou apresentar nosso convidado, Hugo, cozinheiro e afiador profissional. Não sei como a gente pode estar colocando essa profissão aí. Se apresenta pra gente, Hugo, o que você faz, como é que funciona o seu trabalho.
Boa tarde, todo mundo. Ah, cara, eu comecei a afiar porque eu vi a demanda da cozinha e vi que a galera não cuidava muito e precisava, né, ajuda muito no dia a dia. Comecei a dar uma ajuda aí pra todo mundo e comecei a afiar. Aí depois fui cobrando e fui desenvolvendo aí essa parte.
Sim, mas você começou a trabalhar com cozinha primeiro ou você começou a, sei lá, afiar faca já deve ser uma coisa desde mais novo, mas...
já desde criança, cara. Eu ia pros matos com meu avô e levava facão, os negócios, cortava tudo lá, derrubava umas árvores lá. E aí já gostava, né? E aí comecei a cozinhar em casa, via que precisava estar afiado pra melhorar, mas nada profissional, só pra comer mesmo. E aí fui cozinhando cada vez mais, e o negócio de faca junto, sempre tinha faca afiada, sempre afiava, perdia tempo, só que eu não sabia o que eu tava fazendo. Aí depois entrei na cozinha, e aí que aumentou mesmo, né? Achei até que eu ia aprender bastante, encontrar várias pessoas que gostavam do negócio, mas não foi bem o caso não, cara.
Eu queria até conhecer essa faca aí que derruba a árvore, porque eu quero uma pra mim agora, bicho. Que...
Né, facão, né? Imagina,
se a faca derruba a árvore, o que ela faz com a cebola, velho? Deve cortar a cebola sozinha. Bom, então antes de a gente começar nosso assunto principal aqui, a gente já começou essa semana passada, a gente vai manter agora toda segunda, o Rafa tá fazendo um comentáriozinho lá no nosso, dando uma indicação de algum restaurante aqui na cidade, né? Ou onde ele for, se ele for pra outra cidade, quem sabe, né? Vai estar passando também. Onde é que você vai essa semana, Rafa, pra passar pra gente, pessoal, pegar sua diquinha aí da semana?
Cara, eu fui conhecer um box do meu amigo ali no metrô São Bento. Não sei se vocês sabem, mas o metrô São Bento tá com uma área revitalizada, com vários boxes de comida, e aí um amigo meu, ele montou um lá que chama a roseteria, que é uma coisa meio ele é uma vibe meio de tipos de arroz português, né, um arroz caldoso e tudo mais, e é muito legal porque por mais que tenha, que seja só focado em arroz, né, e tem esse nome que as pessoas às vezes têm um preconceito, é muito legal. Ele faz dois tipos de arroz todo dia, com um caldo super bem feito. É um cara que eu já trabalhei com ele. É o Vitor, o Vitão, é um absurdo na cozinha. E quando eu fui lá, eu comi o de rabada, cara. Vem sempre o arroz, aí é, né, o arroz com rabada. e aí vem uma farofa que eles fazem todo dia. Na farofa que tava lá no dia era uma de brioche. E muito bom, super simples, super acessível, é R$ 20, se eu não me engano, são 400 gramas de arroz, né, do sabor que você quer, do que você pediu. E é muito sincero, assim, faz na tua frente, é muito legal mesmo. Vale a pena conhecer, lá no metrô São Bento.
Todo dia é dentro do metrô?
É numa areazinha fora que eles revitalizaram, assim, é na estação em si.
Sim.
Mas você não tem que passar catraca, né?
Todo dia são dois
É
tipos de
muito
arroz
legal, vale a pena.
e uma farofa.
Isso,
E
exatamente.
tem bebida? Bebida é só água, refrigerante, essas coisas assim? Tem um suquinho, alguma coisa?
Exato. Porque só tá ele como cozinheiro lá, então
Sim,
ele
bem
tem que dar um
simplesinho mesmo.
trampo. Exato,
Mas
mas é
muito
muito
bom.
legal, vale muito a pena conhecer. Exato, super acessível, comida super de qualidade, é isso que importa.
Com certeza. Vai lá no. Quando você vir para São Paulo agora, Matheus, vai dar uma passada lá?
Com certeza, né,
Com
cara? Com
certeza.
certeza. Essa semana que eu vou estar em São Paulo, eu quero conhecer vários lugares novos, pegar várias ideias bacanas e, porra, essa é uma ideia que parece muito legal. E como é que é a vibe do lugar lá, Rafael? É bacana para você
Tem lugar
levar
para
uma companhia,
sentar,
de
né?
repente? Tem lugar para
Cara,
sentar? Vale
parece uma praça
turma?
de alimentação. Então, parece uma praça de alimentação mesmo, de shopping e tudo mais. E com os bancos, tudo. E é isso, é super simples lá, mas é super legal a iniciativa de revitalizar o metrô que estava tão acabado, né? E aí, por consequência, ter lugar bom para comer. No caso, eu fui porque eu estava indo lá no CCBB, e aí eu. Enfim, eu queria conhecer já, e lá no centro, apesar de ter muito lugar para comer, é tudo muito cheio, né? E aí, cara, é muito rápido, você passa lá, come e pronto. Uma comida muito bem feita.
O arroz é qualquer tipo de arroz lá ou ele é só agulhinha? Como é que é?
Ele
Sim.
usa agulhinha, e aí o valor vem, enfim, o que dá sabor mesmo é o caldo e a proteína que vem junto. Tem um de cogumelo também, enfim. Ele vai variando. Aí ele
E o metrô
passou
São
todo
Bento
dia.
é linha vermelha, linha azul.
Também tem azul. Seguinte da Sé,
É, São
azul.
Bento. E
É
aí
mesmo.
ele posta no Instagram sempre os sabores, os do dia. É bem legal, vale a pena conhecer.
Perfeito. Bom, então com essa dica aí também já tá no Instagram.
Deixa o Instagram dele aí pra galera. Deixa o Instagram
Ah,
dele aí pra galera seguir lá, procurar.
já tá linkado lá no nosso post lá.
Ah,
Então,
completaço então. Então
já tá no
fechou.
Instagram, não tem
Completaço.
jeito, aqui a gente tá a milhão nas mídias sociais aqui. Bom, legal mais uma semana aí, dessa vez mais acessível, né? Mas eu acho bem legal a gente tá tendo essa regularidade de trazer uma coisa toda semana, mas bem vários públicos, é bem legal.
Exatamente. É a coisa mais importante. Semana que vem tem mais, galera.
Bom, então para a gente começar, você teria como dar uma técnica básica assim, para o pessoal poder começar? Eu acho que o tema é muito mais complexo que esse, mas o básico do básico, como é que a pessoa pode estar cuidando da faca dela na cozinha, no, ou na em casa, sei lá, tem gente que é pirada nas facas em casa também.
Tem duas coisas. Uma seria como ela afiaria e outra é partindo do princípio que ela já tem uma faca afiada. E aí é como ela vai cuidar dela, né? Qualquer coisa que a faca esteja encostando que não seja o que ela vai cortar, ela tá perdendo fio. Então, você tá deixando ela na gaveta junto com outras coisas, daí esquece, cara. É o prato cheio para ela ficar bem cega. Então, primeira coisa é você separar ela do resto na hora de lavar, na hora que você está cozinhando, apoiar um bowl na tábua e colocar em cima da faca, essas coisas, tudo vai tirando fio, né, cara? E eu acho, depois da experiência que eu entrei em cozinha profissional, o que eu percebo é que é mais fácil você aprender a afiar do que você aprender a cuidar.
E qual, bom, a gente já entendi a questão mais de manter, mas e o manual assim básico para você afiar a sua faca? A pedra, para que serve a pedra? A chaira, quais são os caminhos aí que a gente pode tomar?
Ah, tá. Cara, a pedra ela é para remover metal. É para isso que ela serve. Ela vai formar um ângulo na ponta da faca que é o que vai te dar um fio. A chaira, ela devolve o fio que foi perdido por algumas maneiras. Você tem várias maneiras de perder o fio. Você pode perder o fio por oxidação, você pode perder o fio por rolamento, que é quando o fio dobra pro lado. É, você pode perder o fio porque a faca lasca. É, você pode perder de várias maneiras. E a chaira, ela é mais para metal de metal mais mole, que é esse tipo de faca que a gente está acostumado, a Tramontina Century, essas facas de mais ocidentais. No caso de faca oriental, que tem um metal mais duro, geralmente, você não devolve o fio com chaira, então não adianta muito usar chaira, porque ela perde o fio porque lasca o metal, por ser muito duro. Então, não é uma coisa tão simples de pegar e falar, formar uma regrinha universal não existe, entendeu? É um negócio que eu vou contra, que hoje em dia tem muito, fiz sua faca em 2 minutos, faça isso sem esforço. Não é sem esforço, não é em 2 minutos, cara. Você vai ter trabalho e tem que ter dedicação.
Em relação a, enfim, importância, né? Você falou que as pessoas, elas se importam muito menos com as facas na cozinha do que você imaginava e tudo mais. E óbvio que todo mundo entende a importância da faca como um instrumento que vai fazer o corte e tal. Mas qual é a importância dessa faca estar super afiada, por exemplo? Eu entendo que vai ser muito... A pessoa que está cozinhando com essa faca vai ser muito mais, enfim... A rápida ou eficiente, mas eu queria saber se você tem mais algumas coisas aí para falar para a galera que talvez abra o olho delas de querer manter a faca melhor afiada e mais cuidada do que geralmente deixam.
Faz completamente diferença, cara. Você percebe de imediato a perda de água no que você estiver cortando. Então, se não tiver com um fio muito bom... por exemplo, se for cortar carne, você vai ter que fazer movimento para frente e para trás para conseguir cortar a fibra. Você vai esmagando a carne, vai perdendo suculência. Que muitas vezes você teve um esforço gigantesco para que ela continuasse suculenta, se deixasse ela no ponto certo, e teve um cuidado e trabalho mesmo em cima de conseguir sabor que você vai estar perdendo em sei lá quanto tempo você vai levar para cortar, entendeu? Eu vi recentemente o chef's table do Adriá, não foi do Ferran, foi do Tickets lá. Do Albert Adriá, que ele estava fazendo um Kobe beef, não sei o quê... fazendo um teste com uma carne, ele e os caras mais foda lá da cozinha dele, não sei o quê, e o cara foi cortar a carne com... parecia que tava o lado errado da faca, cara. Então, todo o esforço que ele colocou em cima de colocar a carne pra cozinhar no sous-vide, não sei quantas horas, blá, 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 o cara perdeu ali em, sei lá, em 2 segundos, cara, que ele tentou cortar e não conseguiu. Aí aparece no vídeo o cara fazendo como se a faca fosse um serrote, sabe? Aí eu acho que é meio uma coisa que as pessoas não prestam muita atenção, mas com o tanto de esforço que é colocado em outras coisas, você tá perdendo ali em segundos, eu acho que vale a pena a galera começar a olhar com mais carinho sobre esse aspecto.
Primeiro uma perguntinha básica, né, Hugo? Fala pra galera aí quais são assim, aqueles utensílios que são praticamente obrigatórios você ter em casa, para você manter a boa manutenção da sua faca, né, cara? Que você tem que ter isso daqui. Se você não tiver, você vai dificultar muito a sua vida para você conseguir manter uma faca bacana em casa, sempre afiadinha, né?
Eu já vou interromper aqui, porque eu sei o primeiro que ele vai falar, que é aquele que você compra na loja de 99, que é aqueles dois rolinhos assim que você passa a faca no meio, né? Aquele lá é indispensável, né?
Aquele afiador de rodinha.
É indispensável aqui, eu tenho certeza que ele vai falar.
Esse é indispensável pra mim, maravilha. Porque... Esse aí é indispensável pra mim, porque depois volta pra minha faca pra eu afiar. Vocês podem continuar usando. geralmente uma pedra, cara, média, de média granulação assim, tipo 1000, não muito abrasiva. E um strop de couro, cara, pra você tirar a rebarba. Você tem várias maneiras, tem muitos jeitos, cara. Eu gosto de testar bastante as coisas, mas para o pessoal que fica em casa e quiser comprar uma pedra ou quiser ter duas, uma grossa e uma média resolve bem para a maioria das facas que tem no mercado, é o ideal.
Sim, para o pessoal saber aqui, eu também não sei o que é um strop.
Um strop é o princípio básico de formar um fio, é que você vai remover metal dos dois lados, quando você remove o metal e ele se encontra num ponto menor possível, você vai formar uma rebarba, que você sabe que os dois pontos se encontraram. E você, depois disso, você vai ter que tirar essa rebarba, porque ela vai quebrar durante as coisas que você estiver cortando, e ela vai quebrar de uma maneira que tu não consegue controlar. E se tu tira essa rebarba antes de começar a usar a faca, o fio fica bem mais duradouro. Então, geralmente se usa couro para remover isso. Você pode usar uma rolha também, mas eu acho o couro um pouco melhor. Então, um pedaço de couro qualquer. Ou se você tem uma chara diamantada, ou tem diversas maneiras. Eu acho o couro melhor.
Sim, o couro, então, é basicamente um pedaço de couro que você vai passar no fio ali, ele vai tirar essa rebarba sem tirar o fio.
É isso. Da mesma maneira que você passou a faca na pedra.
Sim. Bom, já que você falou de granulatura aqui de pedra, pra gente já tentar abordar esse assunto, você disse que uma de granulatura mais grossa e uma média já resolve quase todos os problemas. Mas no que interfere isso? Tem a ver com a lâmina da sua faca, com o material que é feito? Quais são as diferenças na granulatura da pedra?
Tem bastante diferença. Eu tô falando, vocês me perguntaram uma coisa pro geral, né? Vão partir do princípio que são facas que a pessoa já tenha e não é nada muito específico. A granulatura baixa seria bom para arrumar coisas que sejam muito ruins na faca. Então, você pega ela, tá bem cega porque você não cuidava, daí agora está cuidando. Você vai conseguir arrumar mais rápido as coisas, porque ela remove mais metal do que a de granulatura mais fina. Depois que você usou, se você só terminar nessa pedra grossa, ela vai ficar com um fio bem grosseiro também, que é bom para cortar algumas coisas, mas para cozinha é melhor um pouco mais fino, porque você precisa de um pouco de serrilhado na lâmina, que é o que a grossa vai deixar, para cortar coisas fibrosas. Então ela funciona muito bem para essas facas mais normais. Se vai conseguindo um metal mais duro, uma coisa mais sofisticada, é um pouco melhor você refinar um pouco mais.
Eu conheci uma pessoa que afiava a faca no meio fio da rua. Ela saía assim de casa.
Pode falar que era você.
Não tá? Não era.
Com esse negócio de conhecer uma pessoa, assume a culpa aí.
É verdade, mas nós vamos mentir aqui. Conheci uma pessoa que ela ia sair de casa, pegava a faca e passava lá na calçada assim. Essa é uma pedra de granulatura grossa, de granulatura baixa. Então é isso que você tá querendo dizer pra gente. A calçada.
Cara, qualquer coisa que tem poder de riscar o metal tem a capacidade de afiar. Lógico que não vai ser controlado porque não foi feito pra isso. Mas, enfim, né? É possível.
Mas a faca dela não ficava muito afiada, não. Bom, Rafa segue a linha dele que tá com as perguntas mais sérias. Agora a gente deu uma varzeada aqui no programa.
Não, eu queria fazer uma pergunta pro Hugo que era mais ou menos para esse aspecto pessoal. Você com as suas facas, alguém encosta nelas ou não? E você tem ciúmes delas ou não?
Cara, eu já tive bem mais. No restaurante, não, porque por uma questão de respeito, né? Mas eu não tenho muito ciúme, não, porque antes eu tinha, porque era difícil, eu não sabia o que eu tava fazendo direito, então eu acabava perdendo muito tempo para afiar. Aí você não quer que ela fique cagada depois, porque você vai demorar para afiar de novo. Hoje em dia não tem mais isso, porque é rápido demais, cara. Você leva 5 minutos para afiar uma faca. Então não tem tanto problema, não. Se ficar sem fio, depois eu arrumo.
Uma coisa que as pessoas que não conhecem o Hugo não sabem, com certeza, e que eu acho muito legal dele, é que ele não tem nada dessa coisa de gourmetizar a faca, sabe? Só que é a de, sei lá, quantos mil reais, ou tal metal e tudo mais. Eu lembro da gente ir loja super barata e ele levar uma faca e o cara fazer mágica com ela, deixar com um fio absurdo. E é isso, na verdade. Eu achei muito legal isso de como que, na verdade, não necessariamente a marca, né, ou o quanto você paga, e sim o tipo de fio e o metal que ela tem, né? Qual é essa relação, Hugo, dos tipos de metais, enfim, com o, a qualidade da faca?
É, não adianta você esperar que a, uma faca mais simples funcione como uma, como uma, um metal mais trabalhado, uma coisa artesanal, não sei, porque ela não vai, né, no caso. Então, você não adianta você refinar o fio de uma faca branca da Tramontina, esse que o Matheus falou ali, para geral, que tem na cozinha geralmente, é, que você não adianta refinar esse fio muito mais do que uma granulatura mil ou alguma coisa assim, porque não, é, o metal não tem capacidade de manter esse fio. Então, ela vai ficar mais afiada do que se você terminar ela numa mil. Se for para uma 6 mil, ela vai ficar mais afiada, vai ter uma sensação de fio melhor, só que ela vai durar muito pouco. Então, é, você tem que entender como foi desenhado o que você está usando. E depois disso, eu prefiro muito mais uma coisa simples que esteja em boas condições do que uma coisa sofisticada que esteja em estado deplorável.
Sim, já que você entrou nesse assunto, você teria algumas dicas de facas que tem um melhor custo-benefício assim, mais acessível ou não, né? Pode ser mais caro e tem um custo, um benefício tão bom que vale a pena. Para a pessoa que trabalha com cozinha profissional, é a pessoa que quer fazer só em casa, só para brincar, para ter uma faca afiada em casa?
Ah, cara, isso é uma coisa bem pessoal, né? É, quanto que cada um quer gastar, quanto que cada um quer pôr de esforço no cuidado. Eu tenho umas facas japonesas aqui que eu acabo não usando muito, porque você tem que ter muito cuidado. Então, é, se a pessoa está disposta a colocar esse esforço, aí tudo bem, ela pode comprar umas coisas mais sofisticadas, mais caras e tudo, mas o prático é mais barato mesmo. Então tem umas opções boas. Eu comprei para testar e tô usando, gostando muito, uma Victorinox agora no dia a dia, que segura um fio muito bom e é fácil de manter também. E é simples, é cabo de plástico, é leve, então eu gosto do peso dela, que fica mais pro lado da lâmina. E é bem pessoal, né, cara, isso aí. Tem gente que prefere faca mais pesada, tem muitas opções, né, hoje em dia.
Mas o que faz o preço da faca ser mais caro ou menos caro? Eu entendo que é o tipo de material que é feito, mas é só isso? Tem algum... O nome da marca também pesa nesse sentido?
Não, não é só isso. Tem vários aspectos aí, cara. Por exemplo, o nível de refinamento do o nível de finalização do material todo, acabamento do que processo foi usado para fazer o cabo, essas de que eu falei que no caso dessa Victorinox, das Tramontina de cabo branco. Esse cabo é de plástico injetado, então é bem rápido para fazer de maneira industrial, acaba que barateia o produto. É, essas outras que tem os três pininhos são mais complexas de acabar, então demora mais e custa mais caro. É, só que acaba ficando com o peso mais direcionado no cabo do que as japonesas de cabo de madeira, que são mais simples. É, onde o foco deles é a lâmina mesmo. Então acaba que o peso dessas facas fica mais para frente. É, eu acho que isso é uma boa coisa que facilita o corte, mas isso aí é pessoal. E aí tem, além do metal, tem o fio também, que foi feito na fábrica. Tudo isso aí vai influenciar o custo, né?
É, já explica pra gente, cara, qual que é a importância do cabo na faca. É só o peso? O que ele influencia além do design da faca? Qual que é a importância de você ter uma faca que tem uma boa pegada na mão, né? Porque isso é uma coisa que é muito importante para quem trabalha em cozinha, ter uma faca confortável, porque você vai passar horas cortando alguma coisa com ela, e se não for uma faca legal, você vai ferrar sua mão toda, né?
É, tem diferentes perfis de cabo, né? Tem... tem uns cabos mais grossos, que pra gente que tem mão maior e tal, influencia bastante, no porque você vai estar várias horas cortando coisa, no caso, principalmente quando entra na cozinha, né, que tem aquelas caixas de batata, caixa de cebola, que você vai ter que cortar, e isso aí faz bastante diferença. Eu, particularmente, acho que isso faz menos, isso é menos importante do que ela tendo um fio bom. Porque se você tem ela afiada, enquanto você está fazendo isso por horas, tu vai ter um esforço menor para cortar. Então, eu acho que eu vou mais para esse lado da coisa.
Para o pessoal também que não entende, qual que é a importância de você estar com a pedra, você trabalha com a pedra molhada ou com a faca molhada na hora de passar na pedra? Por quê? Por que a gente trabalha com isso? Que não vai a seco? Quais são os problemas que pode causar?
A água, ela funciona como um lubrificante ali para que a coisa não esquente, e ela precisa tá ali como lubrificante, principalmente. Aí tem outras coisas que, no caso, diferentes tipos de pedra funcionam diferente. O mais comum que a gente tem no mercado, as Carborundum, as King, são muito famosas aqui no Brasil também, elas formam uma laminha que em cima, na superfície. O metal da faca vai passando e vai soltando o componente que corta, que é a pedra em si mesmo. E esse composto vai formando uma lama que fica em cima e ajuda a afiar em algumas pedras. E com a água isso fica melhor ainda para espalhar e tal. Às vezes você... Tem pedras que são muito duras, que você usa uma outra pedra para formar essa lama e você forma ela com a água junto, entendeu?
Então, sempre molhando a pedra, não a faca, ou tanto faz, né? Tá molhando qualquer coisa.
A faca eu constantemente molho também para ver o que que tá... Porque é muito, uma coisa que é muito importante na fiação é você saber o que que tá acontecendo, qual é o retorno que você tá tendo do esforço que tu tá fazendo na hora. Então, tu trabalha um pouco na pedra e limpa a faca, vê o que está acontecendo e volta. Então, eu sempre estou passando água na faca para tirar essa lama que forma e para eu poder enxergar o que está acontecendo, entendeu?
Sim. Outra pergunta que eu tenho, tem um amigo meu que me perguntou esses dias, eu não sei responder, assim. Quando você trabalha com faca de cerâmica, por que faca de cerâmica? Por que é melhor? Por que é pior? Por que, sei lá, quais são os motivos das pessoas terem se entrando vidradas em faca de cerâmica?
A minha mãe tinha uma quando eu era mais novo, morava com ela. Ela caiu no chão, quebrou a ponta, não tinha fio nenhum. Ninguém sabia como afiar. Eu nunca nem fui atrás, cara, de faca de cerâmica pra nem entender o que é. Ninguém que eu admiro e que eu vejo usa. Eu não confesso que não fui nunca atrás disso.
Então é uma coisa que você acha que é mais, sei lá, de marketing, de propaganda, do que realmente de excelência no corte, etc.
Eu não sei dizer, cara, o que que é. Eu só não fui atrás mesmo.
Então, Hugo, você conhece as marcas brasileiras? Você recomenda alguma marca brasileira de faca? Tem alguma que você já pegou que você falou, porra, aqui tem uma qualidade insana? E, ao mesmo tempo também, quais são as facas que você já pegou e que você não recomenda, cara? Aquelas que são furadas, que tem muita faca por aí que é caríssima e que quando você compra é uma bosta. Eu comprei uma aqui, não foi tão cara, foi R$200, mas que, nossa, que faca horrorosa. Eu tenho ela aqui até hoje só porque ela é bonita pra caramba, mas assim, na hora de usar ela é muito ruim.
Essas brasileiras eu nunca peguei muitas, cara, só uma ou outra. Tá bem popular hoje em dia um estilo de faca de gaúcho, assim, que o pessoal que faz churrasco gosta bastante e tal. O metal até bom, cara, mas a geometria ela é um pouco pro lado de faca mais grossa, então ela não tem um poder de corte muito bom, mesmo que ela esteja afiada, que tem vários aspectos que cortam na faca, não é só o fio primário que a gente dá na pedra, tem muito mais coisa que influencia mais no corte do que esse fio primário, que no caso o fio secundário, que é a espessura que a lâmina tem imediatamente após o fio primário. Então, isso, considerando que isso é a geometria da lâmina, essas facas são mais robustas, então elas não têm um poder de corte muito bom. Quando você vai cortar uma cebola, principalmente alguma coisa dura, rígida, que a faca tenha que penetrar inteira, é que você percebe quando que ela não tem muito poder de corte.
Sim. Nossa, é, você falou tudo, cara. O maior problema que eu tenho com essa faca aí que eu falei que eu comprei é que ela é super grossa, tá ligado? Ela é de aço carbono, ela é super grossa. E aí, quando eu ia cortar, por exemplo, cenoura, ela cortava, tipo, a cenoura até a metade e o resto ela partia a cenoura no meio. Ela não cortava, ela quebrava a cenoura, né? Porque ela era muito grossa e, tipo, não passava lisa. Ela cortava, ela quebrava os negócios. É muito ruim. E o fio dela também, toda hora perdia. Eu tinha que ficar sempre dando uma amolada nela. Muito ruim. Então, esse negócio de geometria da faca era uma coisa que eu não fazia a menor ideia. E depois que eu comprei ela, que eu comecei a prestar bastante atenção nisso.
É, as japonesas são famosas porque o metal que eles conseguem desenvolver num nível em que elas conseguem ficar com o fio mesmo estando muito finas. E isso é o que faz a maior diferença, porque elas têm uma penetração no alimento muito, muito facilitada por ser fina. É, o que não acontece com essas outras facas aí que a gente estava falando. Porque o metal não é tão desenvolvido a ponto de aguentar que ela fosse fina. Então, a faca ficaria muito delicada. E não é o caso. Essas facas são as facas mais tradicionais, do pessoal que ficava campeiro mesmo, que usava faca para várias coisas. Ela não poderia ser muito fina, porque não ia atender às demandas dessas pessoas que trabalhavam no mato e tal. E no caso, eu não sei por que usam hoje em dia, cara, sinceramente.
É, então só pra galera entender aí, faca não é por ser bonitinha que você tem que comprar. Eu acho que é basicamente isso. Essas com cabo de osso e tudo mais que os caras vendem por aqui, e super caro, velho. Sai fora, melhora a sua Victorinox com cabo de plástico, que o Hugo já falou que é muito boa, e é isso aí, né?
É, o visual influencia também, né, para as pessoas que acham bonito e tal, cada um que goste do que tem, o que goste, né, mas para mim, visualmente, tá muito ligado ao que ela faz, então não tem como ser bonito se ela não funciona direito. Pra mim, beleza não vem só com sozinha, vem com função também.
Sim, aí já no outro assunto que você entrou, você falou faca japonesa, etc. Uma questão que a gente sempre, pessoal mais leigo assim, tem. Como é que. Por que que, por exemplo, a faca japonesa tem a faca que vai cortar peixe e tem um lado só da lâmina? São vários tipos, né? Sei lá, uma que não tem bico, a faca. Quais são as diferenças, e para você já entrar também, qual a importância de você ter, você falou que os campeiros usavam uma faca para tudo, mas qual a importância de você ter uma faca para cada, não necessariamente cada tipo de coisa, né, mas como a importância de ter um metal mais flexível para você fazer uma coisa que desosse, etc, as faquinhas menores, quais são as importâncias nesse sentido, e das facas japonesas também, de uma lâmina só e etc.
Eu acredito que a gastronomia no Japão está mais desenvolvida do que aqui, isso se traduz nas facas também. Dá para perceber isso pelo tanto de facas que eles têm. Eles não têm uma faca para fazer tudo, é muito específico. Então, no caso das facas de fio simples que você estava falando, tem uma faca só para filetar o peixe, chama Deba. Ela só separa o peixe da carcaça. Ela é mais bruta mesmo. E ela tem fio só de um lado, porque pela facilidade de afiação e por o fato dela ser... Ela é côncava no outro lado, que não tem o fio, e isso aí tira a pressão da carne. Então, no momento que você está cortando, você encostaria o fio na espinha do peixe, o filé fica para cima da faca, e o fato dele ser côncavo, ele vai diminuir a pressão que a faca vai exercer no filé. Então, vai preservar a carne. Depois a gente tem esse mesmo princípio para a Yanagiba, que é uma faca que é feita só para cortar o filé que já está feito. Ela não lida com osso, ela não lida com espinho. Então, o fio pode ser mais delicado, porque ela só está cortando a carne e, eventualmente, a pele. E não vai ter escama nem nada que já foi retirado antes com a outra faca. com a Debar. Então, você vai entendendo como está desenvolvido, porque é muito específico, tem uma para cada função.
Sim, eu acho que isso tem muito a ver com o próprio respeito do... É que a gente fala culinária asiática, mas é muito, muito abrangente, né? A gente fala mais do Japão, no sentido como é... Como tem a ver com o respeito ao alimento, etc. A gente não está maltratando, não está tratando de qualquer jeito.
É, e tem outros aspectos aí também, né? Porque a coisa é desenvolvida como um todo. É, isso é só, a gente está só pegando o aspecto de corte das coisas, né? E eles têm outras facas também de fios simples para legumes, né? Então, eles foram adaptando as facas que eles usam para pro corte e pro objetivo que eles querem. E enquanto aqui a gente ainda está usando uma faca para tudo, então ela não pode ser boa em alguma coisa como a deles é, porque ela é feita para tudo. Ela tem que ser uma média boa em tudo.
Como é importante de fato isso, né? A pessoa entender que não vai ser uma faca que ela vai ter que vai fazer milagre e vai cumprir tudo que ela quer ou precisa, né? Por isso existe vários tipos de faca, né? É, como que você vê isso na cozinha hoje aqui no Brasil, Hugo? Todo mundo só usa uma faca para tudo ou como estão as coisas na sua visão?
Tá melhorando, cara. Tá crescendo bastante o mercado. As pessoas estão começando a perceber que faz diferença, que é uma coisa que eu acho que antes já nem acontecia muito. Eu acho que a coisa toda está indo para um lado de melhora no ingrediente, então as pessoas estão começando a prestar mais atenção no produto que eles têm. Então, eu acho que isso tudo caminha junto. É, o cara que teve esforço para conseguir um peixe fresco, ele não vai mais estar despreocupado com o que ele está usando para cortar, porque está caro, entendeu? O desenvolvimento da matéria-prima está num nível em que está ficando mais caro, porque quando você quer melhorar a qualidade das coisas, isso tem um preço. Então, acho que tudo caminha junto. Você não vai cortar de qualquer forma um negócio que custou bem mais caro para você ter e servir de uma maneira que honre isso, né?
Então, a gente está colocando aqui que, na verdade, essa preocupação de ter uma faca para cada coisa ou ter mais respeito nesse sentido é só uma consequência do próprio tratamento que a gente está tendo com a comida mais respeitoso, né? É um reflexo ou uma consequência.
Eu acredito que é um reflexo, sim. É meio que automático, uma coisa vem junto com a outra, né? Antigamente, o processo inteiro da cadeia alimentar tá melhorando, tá? As pessoas estão indo atrás de coisas mais específicas, criação de raça que não tinha antes, e assim vai, tudo isso tem um custo, né? Você não consegue comprar um porco preto, sei lá qual, ibérico, pelo preço de um porco normal, que você não sabe nem a raça que está comprando no supermercado. E logicamente que num restaurante que está querendo servir isso para as pessoas verem como é e o quão diferente é, o quão gostoso é, você vai tratar ele de uma maneira também mais preocupado com isso, né? Com manter esse diferencial que ele tem.
E a última coisa que eu queria perguntar, assim, para a gente já pegar um gancho, é muito difícil a gente passar só por voz, lógico, mas em questão do movimento feito para afiar na pedra. Eu conheço gente que afia indo para frente e para trás, tem gente que passa a lâmina inteira. Não sei, é questão de costume, tem um jeito certo, tem um jeito errado. E para as pessoas saberem mais, no final a gente vai passar o seu Instagram, lógico, para o pessoal poder tá vendo esse processo mais de perto, assim, mais fácil de entender. Passa para a gente como é que funciona, né? A lâmina inteira, indo para frente e para trás, como é que é o certo, se não tem certo.
E a
Eu acho
força
que tem
exercida também, né?
Eu acho que tem princípios básicos. Então, cada um, isso é muito particular a técnica que usa de como se passa, é uma coisa, mas a gente tem que chegar num ponto comum que é qual é o objetivo. E para Uma coisa que eu acho que não tem como mudar é criar rebarba e remover rebarba. Cada um faz isso de uma maneira. O fato de tu falou que tem gente que passa fazendo força para frente, para trás, chama edge trailing e edge leading. Que isso aí é para facilitar a criação da rebarba. Tem gente que prefere fazendo força no sentido do fio, tem gente que prefere fazendo contra. Eu acho que cria mais fácil a rebarba fazendo contra. Então eu troco de mão quando eu faço o lado, os diferentes lados da faca, e eu faço sempre com o fio virado para mim, eu faço força empurrando. Então, acho que é isso.
Só uma última pergunta aqui, Hugo, que eu queria saber se isso é mito ou se é verdade, né? Que as pessoas falam que o correto é você passar a faca na chaira a cada 20 minutos de uso, mais ou menos, né? E que a pedra você tem que passar pelo menos aí uma vez a cada 3 meses e dar uma passadinha nela na pedra. Isso é mito? Isso tem alguma base? Depende muito de caso a caso? Como é que funciona isso daí?
Ah, depende, cada pessoa tá cortando o quê, como que essa pessoa usa na tábua, tem muita, a questão é bem mais complexa para você criar uma regrinha, entendeu? Uma regrinha não dá para você resolver esse problema que é complexo, cada pessoa usa de um jeito, cada coisa que você corta tira o fio de uma maneira, então não tem muito como colocar uma regra geral para isso.
Mas quem, por exemplo, quem trabalha em cozinha e usa faca todos os dias, eu sei que vai ficar, é muito difícil colocar, mas é ideal ela passar na pedra todo dia, ela passa só na chaira, eu sei que é difícil colocar, mas se a pessoa usa 2, 3 horas por dia.
Eu não sei como ela usou essa faca, entendeu?
Sim.
Eu afio todo dia porque eu não gosto de trabalhar com o negócio mais ou menos. Eu gosto de trabalhar com ela o máximo que eu consigo extrair dela.
Uhum.
Mas eu tenho paciência para fazer isso. Tem gente que não tem, vai ser diferente. Mas aí é pessoal.
Rafa, tem mais alguma pergunta?
Não, eu só vou ficar bravo se você esquecer a pergunta saideira.
Não,
como sempre.
Lógico que não.
Ah, bom.
Eu ia só... antes da pergunta... Não, vou fazer agora. A gente tem uma tradição que a gente está criando aqui no programa, de todo convidado que vem aqui, a gente faz uma pergunta, e essa tem a ver muito menos com... Aí eu acho que eu posso fazer duas aqui. Se você tivesse para morrer, e você tem uma última refeição, qual refeição seria? A sua última refeição.
É um alimento específico ou
não, uma refeição
inteira?
Não, só um prato só, não três tempos não, só um prato só.
Ah, acho que eu queria outra Vieira.
Bom, preparada como?
Aberta e comida. Sem preparação.
Tem sal, limãozinho, nada?
Nada.
Nada. Zero.
Nada. E são alimentos que já estão perfeitos.
Alguma bebidinha pra acompanhar?
Um vinho branco.
Ah, isso é louco.
Ah, muito chique, velho.
E se você tivesse que cortar essa...
Eu acho que essa foi a mais classuda.
Nossa,
que a gente teve até hoje, né, cara? Foi a resposta mais classuda de todas.
Se você tivesse, então, que essa vieira tá muito grande, você não vai conseguir comer inteira, você tem que cortar essa vieira. Qual seria a última faca que você usaria na sua vida?
tá trazendo pro uhum. Contextualizando, uhum. Né? Essa é uma sujiriki japonesa muito fina. Uma moritaka.
Ah, que louco. Não vou nem saber o que é. Tá bom demais.
Eu vou postar uma daqui a pouco aí.
Tá. Fechou.
Galera, pesquise aí, entre nas redes sociais do Hugo. Passa aí, Hugo.
Passa suas redes sociais, o pessoal seguir e poder aprender mais sobre facas, por favor.
Eu trabalho bastante com o Instagram, na verdade é a única rede social que eu uso. É Hugo Petri. É Hugo com H e Petri com Y. Aí vocês vão ver aí as facas que eu afio, dos clientes, eu posto sempre. E um testezinho pra entreter aí.
Como é que você testa a faca no final? É sempre papel ou depende do pessoal fica mais... Que gosta mais assim, então?
O papel é bom pra... Durante o processo que eu tô fazendo, eu sempre uso o papel porque eu consigo ver aonde que eu tenho que trabalhar mais. Ele te dá um feedback bom de onde a faca não tá perfeita ainda. E aí acabo usando esse teste às vezes pra postar. Mas tem várias coisas, dá para você testar no tomate, na uva, na cenoura, para demonstrar uma faca mais fina, que nem o Matheus estava falando. Tem vários tipos de coisa aí que dá pra cortar pra ver se tá boa.
Eu achei que foi muito interessante, acho que dá pra aprender bastante. Não é, não, é difícil, porque a faca é uma coisa muito visual, mas eu acho que indo no Instagram do pessoal vai conseguir ver bastante. Alguma consideração final aí, Matheus, Rafa, pra dar um tchau pro nosso convidado?
Não, eu só falo pra galera, eu vou fazer o jabá do Hugo também, porque, mano, o cara é muito bom, velho, sério. Eu, desde que eu conheci ele, eu falei, velho, faz isso da tua vida, porque isso é muito bom. E agora que ele tem a página e tudo mais, é muito legal acompanhar e, enfim, e saber que existe alguém que faz isso, né, de um jeito bem feito e de um jeito sério, né. Enfim, e aí, obrigado por ter concedido esse tempo pra passar um pouco do que você sabe pra gente. É isso.
Matheus,
obrigado aí pela oportunidade, foi um prazer, cara. Podendo fazer mais aí, a gente faz.
Com certeza. Matheus, alguma coisa pra falar pro Hugo? Ou pra audiência, de repente, não sei.
Não, só queria agradecer imensamente o Hugo aí pela participação, foi super bacana, super instrutivo também, né, serviu para tirar alguns mitos aí que a galera tinha, que eu também tinha sobre facas, né, é sempre bacana ver um cara que tem um carinho todo especial com seus utensílios, eu acho que isso é super importante no mundo da cozinha, e também agradecer aos nossos ouvintes por mais um episódio aí que vocês estão com a gente, é muito bacana a força que a galera tá dando pra gente, é isso aí, valeu por tudo e é nóis.
Isso aí, um abraço pra todo mundo.
Bom, eu queria também agradecer, falar que eu acho que a faca é um instrumento que a gente usa todo dia, que muitas vezes não tem o valor que merece, né? A gente usa pra tudo. Você que trabalha em cozinha, principalmente, usa o dia inteiro, então é primordial o cuidado, né? Siga também o nosso podcast no Instagram, marchesaipodcast, @marchesaipodcast, no Facebook, no Twitter, lá no Megafono também, segue a gente no Spotify, todos os lugares possíveis. Muito obrigado por mais uma semana.
Só uma coisinha aqui, galera, rapidão aqui, ó. Dar nome pra faca pode. O que não pode é só a faca começar a criar personalidade. Olha. Aí, se chegar nesse ponto, aí procura um doutor, uma ajudinha especializada, que aí o negócio fica um pouquinho mais esquisito. Maravilha. Tá, galera? Mas nome tá liberado.
Dica importantíssima do Matheus, velho. Complicado. Então, fica a dica do Matheus aí pra finalizar o programa. Então siga a gente em todas as redes sociais para ficar bem, bem próximo da gente. A gente está postando algumas coisas novas no Instagram aí, tentando aprender lá como é que funciona. Muito obrigado por mais uma semana. Até a próxima. Um abraço. Tchau.
Abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Falou, falou. É nóis.